Biologia em meia hora.
O que torna uma planta carnívora? A gente tem um trabalho danado para organizar o mundo em caixinhas. Verde com verde, peludo com peludo, mas a natureza não tá nem aí para isso. Ela definitivamente não se construiu baseada em caixinhas, muito menos as caixinhas criadas por mentes humanas. As plantas carnívoras são a prova disso. Elas subvertem a ordem de tudo que a gente esperava encontrar na natureza. Oi, eu sou a fita adesiva do Reino Vegetal, Mila Massuda, e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre o mundo das plantas carnívoras, onde cada folha pode ser uma armadilha mortal. A humanidade criou milhares de caixinhas para organizar os seres vivos. No grupinho das plantas, a gente colocou os organismos que, dentre outras características, utilizam a luz solar para criar seu próprio alimento. Esse alimento é um carboidrato, ou melhor, um açúcar. Por causa disso, as plantas são chamadas de autotróficas, porque se alimentam daquilo que elas mesmas produzem. Bom, é claro que não só as plantas, mas todos os organismos precisam de açúcares para obter energia. Animais, bactérias, fungos e protozoários. Sem açúcar, não é possível fazer nada. As plantas e outros organismos fotossintetizantes são chamados de produtores porque são capazes de produzir açúcares. Isso ocorre por meio da tal fotossíntese que converte a energia luminosa em energia química. Ou seja, a energia radiante que vem do Sol é transformada em energia química na forma de açúcar. Essa, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais putz que da hora que existem no mundo. Para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de água e de gás carbônico, ou CO2. Todos os outros nutrientes das plantas são obtidos por meio das raízes. Os outros seres vivos, que não possuem a capacidade de produzir açúcares como as plantas, obtêm nutrientes, incluindo açúcares, ao se alimentarem de outros organismos vivos ou matéria orgânica. A gente chama esse povo de heterotróficos, porque eles não são capazes de produzir seu próprio alimento e, por isso, precisam ingerir ou absorver moléculas orgânicas pré-formadas de outros seres vivos para obtenção de energia. Por causa disso também, essa galera todinha é chamada de consumidores, quando se trata de relações tróficas, como nas cadeias alimentares. Olha que caixinhas mais bonitinhas. Só que as danadas das plantas carnívoras deturpam a ordem mundial criada por nossos cérebros. A gente também não podia esperar nada diferente disso. As plantas se adaptaram para utilizar todos os ambientes disponíveis. Áreas com climas tropicais até árticos. Zonas áridas e semiáridas até áreas úmidas e alagadas. Locais com exposição máxima ao sol ou cantinhos com sombra total. Então, o surgimento de uma adaptação para lidar com ambientes pobres em nutrientes, como a carnivoria, deveria espantar o total de 0 pessoas. Capturar e digerir presas, principalmente insetos, utilizando armadilhas especializadas, é considerado um mecanismo alternativo para adquirir nutrientes suplementares, como nitrogênio, fósforo e potássio. Ou seja, todas as plantas carnívoras ainda podem realizar a fotossíntese e absorver nutrientes inorgânicos pelas raízes. Além disso, as queridas absorvem nutrientes orgânicos das presas capturadas. Por causa disso, elas não são especificamente autotróficas ou heterotróficas, mas sim os dois. Elas são mixotróficas. Cerca de 810 das 250 mil espécies de plantas com flores são carnívoras. Isso representa cerca de 0,3% de todas as plantas com flores. Essas espécies pertencem principalmente às ordens Nepenthales e Lamiales. Mas a carnivoria em plantas surgiu independentemente no reino vegetal pelo menos 11 vezes e pode ser encontrada em 13 famílias de plantas diferentes. Ou seja, Em diferentes linhagens de plantas, a adaptação para capturar e se alimentar de presas evoluiu de forma independente em resposta às pressões seletivas semelhantes relacionadas à disponibilidade de nutrientes em ambientes pobres. Portanto, as plantas carnívoras são o que os biólogos chamam de grupo polifilético. Isso significa que as plantas carnívoras não compartilham um ancestral comum específico que deu origem a todas elas. Em vez disso, diversas linhagens compartilham características similares devido à evolução convergente. É como se diferentes ramos de uma árvore de família tivessem desenvolvido essas habilidades ao longo do tempo, mas cada ramo em diferentes lugares e incrivelmente de maneiras diferentes. Agora adivinha quem foi o primeiro a provar experimentalmente a carnivoria em plantas? Charles Darwin. Isso mesmo. O entusiasmo dele foi tanto que em 1860, logo após encontrar uma planta da espécie Drosera rotundifolia, ele escreveu: "Me importo mais com a Drosera do que com a origem de todas as espécies do mundo." Darwin utilizou vários experimentos para estimular os mecanismos de armadilha das plantas, incluindo alimentá-las com carne, soprar nelas e até estimulá-las com cabelo. Seus estudos formaram a base para todas as pesquisas subsequentes relacionadas a esse tópico por meio do livro Plantas Insetívoras, de 1875. Nele, o Darwin descreveu as estruturas de armadilhas em 8 gêneros de plantas diferentes: Drosophyllum, Drosera, Dionea, Aldrovanda, Rorídula, Pingicula, Utricularia e Biblis. Todas foram capazes de capturar insetos ou outras presas. Ele também descreveu detalhadamente a estrutura de armadilhas adesivas, articuladas e de sucção, mas também mencionou armadilhas deslizantes. Mas o homem foi além. Charles Darwin observou que as plantas carnívoras possuem enzimas em suas armadilhas, especificamente enzimas que têm uma função semelhante à pepsina. Para quem não sabe, a pepsina é uma enzima digestiva produzida no estômago dos animais, incluindo humanos. Só a título de curiosidade, a pepsina é a principal enzima produzida pelo estômago e a sua função é a digestão de proteínas, ou seja, ela quebra as proteínas em pedaços menores para facilitar a absorção pelo intestino. A pepsina é inicialmente liberada em uma forma inativa, pepsinogênio. Apenas quando o pepsinogênio entra em contato com o ácido clorídrico é que ele se transforma na forma ativa, a pepsina. Mas voltando, é muito legal quando Darwin descobre que as plantas carnívoras possuem enzimas semelhantes à pepsina. Isso indica que as plantas carnívoras têm mecanismos especializados para quebrar as proteínas dos insetos capturados, demonstrando a digestão direta dessas presas. Ou seja, as plantas são capazes de processar e provavelmente utilizar os nutrientes provenientes dos insetos que capturam. O filho do Darwin, o Francis, continuou o legado do seu pai de várias maneiras, incluindo suas próprias incursões científicas na carnivoria vegetal. A paixão do Francis pelas plantas carnívoras surgiu quando ele ajudou seu pai no livro Plantas Insetívoras, no qual ele ilustrou as pequenas armadilhas subaquáticas das plantas Aldrovanda e Utricularia. Depois disso, ele resolveu investigar as glândulas de uma planta do gênero Dipsacus. Essas glândulas encontradas nas folhas possuem uma característica super interessante. Elas podem produzir e liberar uma substância gelatinosa. O que chamou a atenção do Francis, de verdade, foi o fato de que as glândulas pareciam liberar essa substância em resposta à presença de certos estímulos. O Francis observou que, quando expostas a certas substâncias de origem animal, as glândulas do Dipsacus produziam massas de uma meleca que se projetava para fora da glândula. Ele especulou que essa meleca poderia estar envolvida em processos digestivos. Após realizar seus experimentos e análises sobre as glândulas do Dipsacus, o Francis escreveu um artigo. Ele submeteu esse artigo à Royal Society of London em janeiro de 1877. Mas como o Francis não era um membro da Royal Society, o Charles Darwin resolveu submeter o artigo em seu nome. Embora um resumo do artigo tenha sido publicado no Proceedings of Royal Society, a sociedade optou por não publicar o artigo completo. Isso deixou o Charles Darwin bem chateado e ele expressou sua frustração em uma carta mencionando que ficou mortificado com a decisão da sociedade. Apesar disso, o artigo completo acabou sendo publicado em julho de 1877 na Quarterly Journal of Microscopical Science. Mesmo com as observações e experimentos, as descobertas do Francis sobre as glândulas do Dipsacus ainda estão sujeitas a interpretações e debates científicos. Algumas pesquisas sugeriram que essas glândulas poderiam estar envolvidas na secreção de substâncias defensivas ou repelentes contra herbívoros. Outras especulações incluíam a possibilidade dessas glândulas estarem envolvidas na regulação da umidade ou na captura de água e nutrientes. Depois desse rolo todo, o Francis voltou a estudar a amada Drosera rotundifolia do seu pai. A partir de experimentos, ele observou que plantas que haviam sido alimentadas com insetos dobraram sua produção de sementes e tamanho. Desde esses experimentos iniciais, muitos gêneros carnívoros demonstraram aumentar de tamanho e biomassa quando as plantas são suplementadas com presas de insetos. As tentativas mais recentes de replicar esses experimentos no Dipsacus continuam alimentando o debate sobre a planta ser ou não carnívora. Um estudo de 2011 revelou diferenças significativas na produção de sementes dependendo da quantidade e natureza da suplementação animal introduzida. Outros experimentos, feitos em 2019, sugeriram que o aumento da produção de sementes era uma resposta às condições do solo em vez de uma prova de carnivoria. Esses resultados quase certamente não são as últimas palavras sobre o assunto. Então, quase um século e meio depois, parece que estamos tão distantes de provar se Francis Darwin estava certo ou errado. Nos últimos 25 anos, abordagens moleculares e todas as ômicas, como a genômica, transcriptômica, proteômica, forneceram uma compreensão profunda da biologia e fisiologia das plantas carnívoras. Além disso, publicações abrangentes recentes abordam a sistemática, ecologia e evolução das plantas carnívoras. Mas ainda fica uma pergunta: o que de fato é uma planta carnívora? Existem várias definições para o termo carnivoria no reino vegetal. A definição mais basiquinha implica que uma planta carnívora tem a capacidade de absorver produtos da decomposição de presas. Isso pode ser feito diretamente pelas folhas ou pelas raízes. Como resultado, veríamos um aumento da produção de sementes. A partir dessa definição, todas as plantas praticamente podem ser carnívoras até certo ponto. Se a gente for pensar que todos os animais acabam se decompondo após morrerem e que as plantas carnívoras acabam absorvendo, por suas raízes, o produto dessa decomposição, poderíamos então dizer que todas as plantas são carnívoras? Lógico que não. O que a gente precisa fazer é melhorar um pouco essa definição. A gente poderia dizer que as verdadeiras plantas carnívoras ou holocarnívoras devem ter a capacidade de 1. Atrair, 2. Capturar, 3. Digerir presas e 4. Utilizar os produtos metabólicos para o seu próprio crescimento. Mais recentemente, dois pesquisadores, o Aaron Ellison e o Lubomir Adamek, reformularam a definição de holocarnivoria. Eles postularam 5 características essenciais para a síndrome da carnivoria. 1. A captura de presas em armadilhas especializadas e atrativas. 2. A morte da presa. 3. A digestão da presa. 4. A absorção de nutrientes da presa digerida. E 5. A utilização de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Em plantas holocarnívoras como Nepenthes e Drosera, enzimas hidrolíticas específicas podem facilitar a digestão. Plantas que não atendem a todos os requisitos ou aquelas que não podem fornecer as enzimas necessárias para a digestão são chamadas de hemicarnívoras. A maioria das espécies de heliânfora é um exemplo disso. Elas precisam da ajuda de micro-organismos vivendo em armadilhas passivas para depois absorverem os nutrientes resultantes. Mas vale lembrar que essas classificações não são fixas. Na verdade, elas são super dinâmicas e dependem de novas descobertas. Vou fazer aquela pausa de um minutinho e já eu volto.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Acho que uma das coisas que mais fascinam quando se tratam de plantas carnívoras são seus mecanismos de captura de presas. Seres que originalmente a gente considerava inofensivos e fofinhos, com suas florzinhas, agora assumem uma carinha mais ameaçadora. A grosso modo, a gente pode dividir as estratégias de captura das plantas carnívoras em armadilhas ativas e armadilhas passivas. Essa é uma classificação que leva em conta o potencial de mobilidade dos mecanismos de captura. Mudanças morfológicas das estruturas foliares produziram diferentes tipos de armadilhas envolvidas na captura de presas. Curiosamente, algumas armadilhas são frequentemente o resultado da evolução convergente. Por exemplo, nas famílias Nepentácea, Cephalotácea e Sarraceniácea, o que a gente vê são aquelas armadilhas em forma de jarros. Ao todo, existem 5 mecanismos de captura diferentes. As armadilhas ativas são aquelas em que o movimento acelerado é uma parte essencial do processo de captura. Isso significa que a própria armadilha executa um movimento rápido para capturar a presa. Um exemplo disso é a armadilha de jaula da Dioneia, que fecha rapidamente suas folhas quando um inseto toca seus pelos sensoriais. Atraído pela promessa de uma flor, um inseto ou um pequeno réptil que entra na armadilha estimula os pelinhos sensoriais que atuam como gatilhos. Eles enviam um impulso eletrofisiológico para fechar as lâminas das folhas e prender o visitante. Depois que a refeição é garantida, a folha secreta um fluido digestivo para digerir e absorver sua presa. Outro exemplo de armadilha ativa é a armadilha de sucção. Armadilhas de sucção são uma característica de muitas plantas carnívoras aquáticas. As presas são atraídas por iscas na entrada da armadilha que imitam comida ou abrigo. A proximidade da presa com a entrada da armadilha aciona um alçapão que se abre em uma bexiga oca, criando sucção que suga a presa para dentro. O alçapão então se fecha rapidamente e a entrada é selada para evitar a fuga. Nas armadilhas passivas, não ocorre o movimento de partes da planta. Um exemplo é a armadilha de enguia. Nesse caso, as armadilhas são folhas subterrâneas ou subaquáticas em forma de Y invertido. Nas plantas do gênero Genlyce, as folhas formam espirais. Os tadinhos dos protozoários veem aquilo como um local bom para se abrigarem ou rico em oxigênio, que nada, é cilada. Eles percorrem as folhas espiraladas que desembocam em um tubo que os leva para uma vesícula onde é feita a digestão. Outro tipo de armadilha passiva são as armadilhas de jarro. Um dos gêneros famosos por esse tipo de armadilha é a Nepenthes. A planta parece um jarrinho mesmo. Sobre a abertura do jarro, costuma haver uma estrutura parecida com uma tampa, muitas vezes colorida, que serve como proteção para evitar que a armadilha se encha de água durante a chuva. Isso faz com que apenas uma pequena quantidade de líquido fique dentro do jarro. As presas são atraídas pelas cores e odores emitidos pelas glândulas na base da tampa e acabam escorregando para dentro do tubo. Uma vez dentro, uma parede cerosa e pelos voltados para baixo evitam que as presas consigam escapar para então serem digeridas pela planta. Outros exemplos incluem as armadilhas adesivas de plantas como a drósera e a pinguícula, que prendem insetos quando eles entram em contato com as gotículas adesivas nas folhas. As armadilhas adesivas atraem suas presas com gotas doces e pegajosas que parecem néctar ou gotas de orvalho. Os pequenos insetos acabam imobilizados pela meleca pegajosa e a morte geralmente é indireta, por asfixia. Algumas variedades de armadilhas adesivas são capazes de enrolar ativamente seus tricomas, seus pelinhos pegajosos, em torno das vítimas. Uma coisa que eu acho super interessante perceber é que muitas características que associamos às plantas carnívoras podem ser encontradas em plantas que não são consideradas carnívoras, como atrativos visuais e odoríferos, guias direcionais, glândulas que secretam e absorvem substâncias e até movimentos rápidos. Por exemplo, algumas plantas não carnívoras têm estratégias para atrair insetos, como capturá-los temporariamente dentro de suas flores para ajudar na polinização. Outras plantas possuem folhas que fecham rapidamente quando tocadas, como a mimosa pudica ou dormideira. Existem plantas que possuem uma substância pegajosa nas folhas para capturar insetos, mas como estratégia defensiva. Por mais que essas características estejam presentes em várias plantas, o que torna uma planta carnívora é a sua capacidade de combinar todas essas características em uma só. Uma planta carnívora tem folhas adaptadas que podem atrair, capturar e digerir presas, usando-as como uma fonte adicional de nutrientes para crescer, sobreviver e se reproduzir. Quanto ao paladar das plantas carnívoras, elas não são nada seletivas. Elas geralmente capturam insetos, como formigas e moscas, mas também podem pegar pequenos animais aquáticos, como pulgas d'água, e até mesmo girinos ou peixes pequenos, dependendo do tamanho da armadilha. Algumas plantas carnívoras têm armadilhas tão grandes que podem até digerir sapos, ratos ou lagartos. Além disso, algumas espécies podem capturar folhas ou outros materiais orgânicos que caem no chão. As armadilhas adesivas dessas plantas também podem pegar grãos de pólen e outras partículas orgânicas. No geral, as plantas carnívoras consomem uma grande variedade de presas. Caiu no prato, é refeição. Quanto à atração das presas, os sinais visuais podem ser bem importantes para atrair insetos durante o dia para as plantas carnívoras. As da família Droseraceae, Nepentaceae e Serraceniaceae muitas vezes apresentam uma cor vermelha intensa devido às antocianinas que parecem ajudar a atrair os insetos. Alguns pesquisadores não estão plenamente convencidos disso e apontam que outras coisas, como o cheiro do néctar que essas plantas produzem, podem ser mais importantes para atrair os insetos. Muitas plantas carnívoras de vários táxons são capazes de liberar compostos voláteis das folhas de captura. Por exemplo, várias espécies de Serracênia, Nepenthes rafflesiana e Dionea muscipula emitem voláteis que imitam odores de flores ou frutas. Em experimentos de escolha sem pistas visuais, com plantas de jarro, Nepenthes rafflesiana, apenas os cheirinhos provenientes do peristoma, que seria a boquinha do jarro que produz néctar, eram muito atrativos para formigas e moscas. Uma característica super única entre as plantas carnívoras é a especialização da Nepenthes albomarginata, cuja dieta se restringe a apenas um tipo de presa. Essa é uma planta de jarro que tem uma coroa de tricomas, de pelinhos, bem abaixo da boquinha do jarro. A planta atrai exclusivamente cupins da subfamília Nasutitermitini, que quase não enxergam. Os cupins se agrupam em grandes quantidades ao redor da boquinha do jarro e, como resultado, acabam caindo na armadilha da planta, onde são posteriormente digeridos. Muitos insetos são atraídos pelo néctar doce produzido por algumas plantas carnívoras, especialmente as formigas. Essas plantas possuem estruturas especiais chamadas de nectários extraflorais que produzem néctar sem que isso esteja relacionado com a polinização. Isso acontece principalmente em plantas de jarro. Em algumas espécies de nepenthes, o néctar também torna a superfície da armadilha escorregadia, o que facilita a captura dos insetos. Assim, os insetos que vêm em busca de néctar podem acabar sendo capturados pela planta. As plantas carnívoras evoluíram características ainda mais surpreendentes do que a carnivoria em si. Tem umas que apelaram para associações com outros organismos, gerando mutualismos digestivos. Não são só os animais que pedem uma ajudinha para os micro-organismos para digerirem seus alimentos. Isso pode ser frequentemente encontrado em plantas de jarro do gênero Eliânfora e em algumas espécies de Sarracênia. Nesses casos, as plantas fornecem um microambiente em seus jarros que é colonizado por micro-organismos como protozoários, fungos, microalgas, rotíferos e várias espécies de artrópodes. Isso é possível porque o líquido nesses jarros é altamente diluído, praticamente água. Em contraste com as plantas de jarro do Velho Mundo, as nepenthes, onde o líquido é ácido e contém compostos antimicrobianos e enzimas digestivas. Os inquilinos dos jarros de Eliânfora contribuem para a digestão por meio da secreção de enzimas, liberação de nutrientes, quebra mecânica, remoção de presas e até assimilação de nitrogênio. Só que nem todas desse gênero fazem isso. Algumas ainda produzem suas próprias enzimas digestivas. Talvez essa característica tenha sido perdida durante a evolução. Outro exemplo de um mecanismo digestivo mutualístico é a interação entre a planta rorídula e uma espécie de inseto hemíptero, que é um tipo de percevejo. Essa planta possui tentáculos brilhantes e glandulares que capturam grandes quantidades de insetos, mas suas secreções são resinosas em vez de aquosas e, portanto, não podem suportar a atividade de enzimas digestivas. Em outras palavras, a planta pega um monte de bichinhos, mas não secreta enzimas digestivas. Vários pesquisadores argumentaram que a rorídula não poderia ser considerada carnívora porque não é capaz de digerir presas ou absorver os minerais liberados. A natureza resinosa das secreções de rorídula pode ser uma adaptação à seca de verão no clima mediterrâneo onde ela ocorre. Bom, mas a plantinha pega um monte de bichinhos e faz o quê? Absolutamente nada. Quem faz são os insetinhos chamados de Pameridae roridulae, que vivem na planta e não grudam na meleca que elas soltam. Esses parceirinhos sugam os sucos dos insetos grudadinhos e, mais tarde, a planta absorve nutrientes do cocô do Pameridae. O curioso é que o Pameridae só pode viver em espécies de rorídula. Devido aos seus pés peludos especiais, eles são capazes de andar na superfície das folhas sem serem pegos. Embora a absorção de nutrientes pela planta seja um processo indireto, ela é extremamente eficaz. Bom, essa história de absorver cocô não acaba por aqui. Essa situação também é observada em três espécies de plantas de jarro: Nepenthes love, Nepenthes raja, Nepenthes macrófila. Só que nesses casos, as plantas interagem com vertebrados. Na verdade, as plantas se beneficiam do nitrogênio nas fezes de pequenos mamíferos que defecam nos jarros. Um desses animais é o musaranho da espécie Tupaia-montana. Os musaranhos são recompensados com o néctar da tampa do jarro. Para chegar lá, eles se sentam na abertura do jarro e relaxam enquanto se alimentam. Sim, é isso mesmo. O jarro vira uma privadinha enquanto o bichinho lambe a tampa do jarro. Além disso, ratos da espécie Rattus baluensis foram observados visitando os Nepenthes raja e se comportando de forma semelhante. Da mesma forma, enquanto descansam, indivíduos da espécie do morcego Cerevola hardwickii defecam nos jarros de Nepenthes rencelânea. A única planta carnívora conhecida que vive em interação mutualística com uma espécie de formiga é a Nepenthes bicalcarata. A espécie de formiga Camponotus schmitzii fornece proteção contra um gorgulho herbívoro que se alimenta dos brotos do jarro e obtém abrigo em gavinhas ocas chamadas domácias. As colônias de formigas são pequenas, compreendendo apenas 30 indivíduos. A formiga se alimenta do néctar do jarro, mas também das carcaças das presas de Nepenthes bicalcarata que elas retiram do líquido do jarro. Essas formigas conseguem mergulhar e nadar no líquido do jarro e, além disso, podem caminhar na superfície escorregadia e molhada da boquinha do jarro devido aos seus lobos adesivos em seus pés. Isso é quase impossível para todos os outros insetos conhecidos que encontram espécies de Nepenthes. Bom, quando se fala de carnivoria em plantas, a gente precisa dar mais um passinho e perguntar: estas plantas estão caçando? Elas são então predadoras? Um pesquisador chamado Aaron Ellison, que a gente já comentou, recentemente discutiu essas questões, considerando diferentes teorias e estratégias de forrageamento. Ele concluiu que plantas carnívoras são predadores que caçam seguindo a estratégia de espera, enquanto o forrageamento ativo envolve a busca ativa por locais adequados e presas, as plantas carnívoras permanecem enraizadas em um único local e dependem da abundância e movimento das suas presas. Que estratégia mais putz que da hora! Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.